história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 25, mês de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker. Prefeito de Mercedes traz novidades sobre o fechamento do acesso na 63 no ponto conhecido como Colina. Pato Bragado inicia novos cursos profissionalizantes. Decisão no TRE mantém mandato do presidente da Câmara de Pato Bragado. Claudinei Domingues.
Dupla romba concessionária e furta motocicleta em Assis Chateaubriand. Polícia persegue veículo e apreende maconha em Marechal Cândido Rondon.
César Reck.
Adolescentes são apreendidos com drogas em Toledo. Homens mortos ao cobrar dívidas tiveram traumatismo craniano e marcas e tiros.
Antônio dos Santos.
Quatro Pontes é o grande campeão do troféu Difusora, a 47ª edição do ano de 2025. Palmeiras vence novamente o River Plate e se classifica na Libertadores. Hoje à noite tem São Paulo em campo.
Gladstone Pacheco.
FBA vê com cautela aceno de Trump, mas reconhece chance de aliviar tarifaço. Deputado Esperafico esclarece licenciamento ambiental especial.
Vera Filber.
Interact Club de Marechal Cândido Rondon promove ação que valoriza o Dia das Crianças.
Regis Guerreiro.
Para participar da Assembleia do Clube Concórdia, associado precisará estar recadastrado.
E ainda, filme Tarsilinha será exibido a partir das 19h15 de hoje no Lago Municipal.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 25 de setembro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, previsão do tempo. Já começo dizendo que nós estamos com 25 graus agora, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar está em 50%. Seguimos com a previsão, segundo o CIMEPAR, céu claro para hoje, quinta-feira ou véspera de sexta, né? A temperatura máxima pode chegar em 27 graus e a mínima de 15. Para amanhã, sexta-feira, também seguimos com céu claro, máxima de 26. Mínima de 15 graus. No sábado também, céu claro com a máxima de 29 e a mínima de 17 graus. Mudanças na previsão do tempo, segundo o CIMEPAR, João Marcos, de domingo, tá? 98% a probabilidade de pancadas de chuva no domingo. Então, de domingo, aí segunda, terça, quarta e quinta-feira da semana que vem, segundo o CIMEPAR, teremos pancadas de chuva. Claro que daqui uma semana muita coisa pode acontecer e, se tratando de previsão, pode ter alterações, tá? Mas se não houver mudanças, no domingo tem pancadas de chuva, seguindo na terça, na quarta e na quinta da semana que vem, também com pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região. Hoje, então, seguimos com céu claro, temperatura máxima de 27, mínima de 15 graus. João Marcos Gomes.
Uma ocorrência de ameaça foi atendida pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon na manhã de ontem. Uma equipe foi acionada via central de operações para se deslocar até a rua Isidoro Lorini, bairro Boa Vista, onde havia
a informação de uma ocorrência de desentendimento em um loteamento que está sendo feito no local. Na chegada, solicitante relatou que estava trabalhando com um colega quando, em determinado momento, deu uma ordem para ele, o qual não gostou da atitude. Pegou um pedaço de pau e o ameaçou de agressão. Na sequência, evadiu-se. Assim, a equipe solicitou a qualificação do autor, mas o solicitante não soube informar, mencionando que conseguiria os dados com o seu patrão em outro dia. Deste modo, foi orientado a posteriormente complementar o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. De outra parte, policiais da 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Cândido Rondon deram cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido em desfavor de um homem de 43 anos, investigado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva. Ontem à tarde, o indivíduo foi localizado e conduzido à unidade policial, sendo posteriormente encaminhado à Polícia Penal, onde permanece à disposição da Justiça. E outras duas ocorrências de vulto na madrugada de hoje na região movimentaram as forças policiais. Quem nos traz detalhes e nos conta o que aconteceu é ele, Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. João Marcos, então, na madrugada desta quinta-feira, por volta das 3 horas e 40 minutos, policiais militares foram acionados para averiguar ocorrência de furto em uma concessionária de motocicletas em Assis Chateaubriand. No local, constatou-se que dois indivíduos arrombaram a porta de vidro com pedras, subtraindo uma motocicleta Honda Saara 300 Adventure vermelha e dois capacetes. Os capacetes foram abandonados em frente ao estabelecimento. As imagens do sistema de monitoramento registraram a ação, mas não permitiram identificar características específicas dos autores. Segundo informações colhidas, os envolvidos fugiram em direção à antiga rodoviária de Assis Chateaubriand. A equipe realizou buscas, porém, sem êxito. O caso foi repassado à Polícia Civil para as devidas providências. A outra ocorrência, João Marcos, envolveu um carro carregado com quase meia tonelada de maconha, que foi apreendido também no início da madrugada desta quinta-feira, após uma intensa perseguição policial na BR-163, entre Mercedes e Marechal Cândido Rondon. Conforme a Polícia Militar, uma equipe da Agência de Inteligência do 19º Batalhão de Polícia Militar se deslocava pela BR-163 e, entre Mercedes e Novo Horizonte, avistou um veículo com as luzes apagadas saindo de uma estrada rural e acessando a rodovia. Os policiais deram um sinal de abordagem, porém o condutor do Fiat Palio o empreendeu fuga e em alta velocidade. Ainda segundo a Polícia Militar, durante o acompanhamento tático, o condutor do Palio tentou jogar o veículo em direção à viatura e trafegou na contramão. A fuga só se cessou quando os policiais efetuaram disparos nos pneus do Palio, já no perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon. O condutor, então, abandonou o carro em movimento e adentrou uma mata, não sendo mais encontrado. O carro, desgovernado, colidiu contra uma árvore. No interior do veículo, os policiais encontrararam 437 quilos de maconha. A droga e o veículo apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra.
E faleceu na tarde desta quarta-feira, aos 86 anos de idade, o ex-prefeito e ex-deputado estadual Dobrandino Gustavo da Silva, uma das figuras políticas mais emblemáticas do oeste do Paraná. Ele estava internado no Hospital Unimed e sofreu uma parada cardíaca. Dobrandino enfrentava outras complicações de saúde em decorrência da diabetes, entre elas insuficiência renal. Figura de grande destaque na vida pública, Dobrandino iniciou a carreira como vereador, chegou ao cargo de prefeito de Foz do Iguaçu em 1986, sendo reeleito em 1992. Também exerceu 4 mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná, consolidando-se como liderança de peso em todo o estado. O corpo do ex-prefeito, ex-deputado, está sendo velado no plenário da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e o sepultamento será nesta quinta-feira, 14 horas, no cemitério Jardim São Paulo. As declarações de óbito referente aos corpos dos quatro homens que foram assassinados depois de cobrar uma dívida em Icaraíma, no noroeste do estado do Paraná, indicam que as vítimas sofreram politraumatismo, traumatismo craniano e ferimentos por arma de fogo. Para comentar a respeito, eu aciono César Heck. Boa tarde, César.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E as vítimas ficaram 44 dias desaparecidas até os corpos serem encontrados na zona rural da cidade. Os documentos são assinados por um médico legista da Polícia Científica do Paraná. Os corpos de Robisley Hernani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza foram encontrados no dia 18 de setembro enterrados em uma área de mata. Os cadáveres foram encontrados e após a polícia localizar o veículo das vítimas enterrado em um bunker. Os principais suspeitos de assassinar as vítimas são Antônio Buscariolo, de 66 anos, e o filho dele, Paulo Ricardo Costa Buscariolo, de 22 anos, que se encontram foragidos. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, confirmou que a Polícia Civil do Paraná apura o envolvimento de outras pessoas no assassinato, mas as investigações estão sob sigilo.
César, e tivemos também apreensão de drogas na região?
Sim, João Marcos. Equipes da Rotam prenderam três pessoas e apreenderam um adolescente durante uma ação na madrugada desta quinta-feira em Toledo. A abordagem começou após um casal em uma motocicleta ser flagrado trafegando na contramão na rua Alemanha. Com a passageira de 24 anos, os policiais encontraram 7 gramas de cocaína. O condutor de 27 anos não tinha habilitação e indicou que havia mais drogas em um imóvel. No local, um adolescente de 17 anos foi flagrado com maconha. Já dentro da casa, uma mulher de 26 anos foi abordada com 7 gramas de maconha, além de outras porções de entorpecentes localizadas pela equipe. 21 gramas de cocaína, 129 gramas de maconha do tipo murruga e 17 gramas de crack. Diante dos fatos, os três adultos foram presos por tráfico, associação ao tráfico e corrupção de menores, enquanto o adolescente foi apreendido.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
Moeda norte-americana subiu bem pouquinho, quer dizer, como sempre, né? 0,42%. O dólar para compra, R$ 5,349. O dólar para venda, R$ 5,350.
Após o intervalo comercial, Regis Guerreiro, Vera Filber e Antônio dos Santos vão detalhar os seguintes destaques.
Interact Clube de Marechal Cândido Rondon promove ação que valoriza o Dia das Crianças.
Para participar da Assembleia do Clube Concórdia, associado precisará estar recadastrado.
Quatro Pontes é o grande campeão do Troféu Difusor, a 47ª edição do ano de 2025. Palmeiras vence novamente o River Plate e se classifica na Libertadores. Hoje à noite tem São Paulo em campo.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 25 mês de setembro. SESC, com apoio da Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Cultura, promove nesta quinta-feira mais uma edição do Cinema ao Ar Livre, com a exibição do filme Tarsilinha. A sessão acontece Lago Municipal a partir das 19 horas e 15 minutos, com duração de aproximadamente 1 hora e 35 minutos. A orientação é que os participantes levem suas cadeiras e o chimarrão para aproveitar o momento em família e entre amigos. A entrada é gratuita, conforme destaca Helenice Sauer, secretária de Cultura.
É hoje, dia 25 de setembro, que o Cinema ao Ar Livre chega aqui no nosso Lago Municipal, com a exibição do encantador filme Tarsilinha. Essa é uma ação do SESC com o apoio da Secretaria de Cultura para proporcionar uma noite especial de cultura e lazer para toda a sua família. A sessão começa às 7h15. Traga sua cadeira, seu chimarrão, sua pipoca e venha curtir esse momento único com amigos e familiares. Secretaria de Cultura promovendo arte e encontro com a comunidade.
E os associados do Clube Concórdia estão sendo chamados para uma assembleia para discutir o que será feito com a estrutura hoje completamente abandonada. Todos poderão participar ou existem regras que precisam ser respeitadas, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, ouvinte do Frente Ampla. Então, João Marcos, todos sabem que o clube deixou de funcionar já há vários anos e agora existe um movimento que objetiva a busca de uma solução para o patrimônio, a sede do clube, hoje totalmente abandonada e em deterioração. Nesse sentido, o presidente da Comissão Provisória do Centro Cultural e Recreativo Concórdia de Marechal Cândido Rondon, Evandro Wallenberg, publicou recentemente um edital convocando a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 3 de outubro agora de 2025. A primeira chamada está marcada para 18 horas e 30 minutos, a segunda, 15 minutos mais tarde e a terceira e última, às 19 horas, na sala de reuniões do edifício Itacorá, que fica em frente à loja Cercar, na região central aqui de Marechal Cândido Rondon. 8 itens constam na ordem do dia, João. Apresentação e deliberação das contas de exercícios anteriores, referêndum do recadastramento como meio legítimo de regularizar a situação de sócios irregulares, mensalidades atrasadas, mensalidades de agora em diante, pagamento da dívida e venda de bens da entidade, autorização para contratação de empresa de corretagem para administrar eventuais vendas de bens, formas e condições de alienação. E ainda, eleição e posse da nova diretoria, que tomará posse em 12 de dezembro agora de 2025. O advogado Valmor Mergner, que está à frente da situação, alerta que somente terá direito a participar da Assembleia Geral Extraordinária o sócio que estiver devidamente recadastrado nos termos do edital publicado em 26 de junho e prorrogado em 8 de setembro agora deste ano.
Então, todos estão convidados, aqueles que ainda não recadastraram-se, por favor, nos procurem de acordo com as regras no escritório do Dr. Valmor Mergner, que estão sendo feito os recadastramentos para que você possa ter acesso à Assembleia, participar e ter vez e voz. Então, lá nós vamos começar a definir efetivamente os rumos e os destinos que serão dados à situação do Clube Concórdia. Então, todos estão convidados, mas aqueles que ainda não fizeram o recadastramento, por favor, nos procurem para que a gente possa fazer, porque a condição de você participar da Assembleia e aí definir os destinos do que vai ser feito é estar recadastrado. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato para que a gente consiga, então, atualizar a vida de todos para participarem dos desígnios a serem definidos no dia 3, às 19 horas, lá no edifício Itacorá, em frente à loja da Cercar.
O Interact Clube de Marechal Cândido Rondon está promovendo uma ação especial que une solidariedade e diversão. Uma tarde de filmes será realizada com o objetivo de arrecadar brinquedos que serão destinados a crianças em situação de vulnerabilidade. Quem traz detalhes a respeito deste evento é Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Olá, João. Boa tarde, ouvintes. Então, João, o Interact Clube de Marechal convida a comunidade a participar de uma tarde de cinema solidário. A iniciativa busca proporcionar momentos de lazer e, ao mesmo tempo, arrecadar brinquedos que serão entregues em doações sociais promovidas pelo clube. Em entrevista, a presidente do Interact de Marechal, Júlia Freimiller Batzky, explica sobre a ação e como será promovida.
Então, o nosso projeto vai ser uma tarde de filmes e o ingresso para participar dessa tarde vai ser um brinquedo. Não precisa ser um brinquedo novo, pode ser um brinquedo que você já tem em casa, mas que seja em boas condições. Durante essa tarde, nós teremos reprodução de 3 filmes e teremos venda de pipoca e de bebidas no local. O endereço, né, da Casa Amizade, Rua Paraná, 5072, é do lado do depósito da Cercar. E nós estaremos postando mais informações no nosso Instagram, que é Interact Marechal. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no meu número de telefone, que é 45-99844-6590. Nós esperamos todos vocês e vai ser uma tarde muito legal e divertida.
E agora é hora de esportes em Frente Ampla de Notícias. Palmeiras avança na Libertadores e Atlético Mineiro na Sul-Americana. Também tivemos jogos no Campeonato Brasileiro. Vamos às notícias do esporte. com Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Realmente, João, dois jogos ontem pelo Brasileirão atrasados, né? Valendo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, com um gol de pênalti de Thiago Volpi, o Grêmio garantiu o empate em 1-1 contra o Botafogo. Já no Rio de Janeiro, o Vasco fez valer o fator casa e venceu o Bahia por 3-1. Na Sul-Americana, o Atlético Mineiro conquistou o único resultado possível para virar a chave e afastar a má fase. Vitória por 1-0 sobre o Bolívar, com gol de Bernard, nos acréscimos do jogo para evitar as penalidades. Como o jogo de ida terminou empatado em 2-2, o Galo Mineiro segue na competição com a vitória simples que aconteceu. Já na Libertadores, ontem, com vitória por 3-1 sobre o River Plate, o Palmeiras também avançou à próxima fase da competição. Outros dois brasileiros entram em campo hoje, às 19 horas. Meu São Paulo encara a LDU. Lembrando que no Equador, o São Paulo perdeu por 2-0 e precisará se empenhar muito na tentativa de reverter o resultado. Tem que fazer 2-0 para a prorrogação ou 3-0 para passar definitivamente. Já o Flamengo joga em La Plata com Estudiantes às 21 horas e 30 minutos, com a vantagem de um empate para garantir presença na próxima fase, já que venceu o jogo de ida por 2-1. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, João, ontem o Atlético Paranaense recebeu o Atlético e venceu por 3-0. Hoje tem Curitiba e Criciúma às 19 horas pela Série B do Campeonato Brasileiro 2025.
E em noite memorável no ginásio de esportes Ney Braga, tivemos final do Troféu Difusora Sicoob Edemar Imóveis Esportiva Paraná de futsal. Uma noite espetacular e deu 4 pontos, Antônio dos Santos.
É, João, deu 4 pontos e com merecimentos. Ontem à noite nós vimos um jogo fantástico, a torcida enlouquecedora, um ambiente agradável demais, uma vibe altíssima, muitos torcedores. Realmente o ginásio de esportes Ney Braga estava tomado pelas duas torcidas, tanto de 4 pontos como de Pato Bragado. Na real, João, a gente viveu uma recordação ontem, né, de ver aquele ginásio tomado pela torcida. Desde os tempos da Copagril, que a gente não viu o ginásio de esportes Ney Braga tão tomado assim. Os dois lados da arquibancada, em cima nos alambrados, também tomado pelas torcidas de Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado e 4 pontos, pelos apaixonados do futsal. A gente viu realmente, né, João, um ginásio refletindo aquilo que deve ser a cada competição, a cada jogo que acontece em nossa cidade. Ginásio tomado pela torcida e um jogo extremamente muito bem jogado, fantástico, maravilhoso de se assistir, porque ambas as equipes se respeitaram. Não deram pontapé, não teve briga, não teve empurra-empurra. Foi um jogo realmente disputado nas 4 linhas e com todo o respeito que se deve ao esporte e aos torcedores que estão acompanhando, tanto em casa como no ginásio de esportes. No ginásio de esportes, a estimativa é de que mais de 3 mil pessoas estavam lá assistindo. Já nas lives, 7 mil pessoas, 10 mil pessoas conseguiram acompanhar o jogo simultaneamente, transmitido pelas páginas da Rádio Difusora com a DLL Live Streaming do Dean, né? Nosso amigo Dean, que era nosso colega de trabalho aqui, que hoje está trabalhando com isso. João, falando do jogo, um jogo, como eu já falei, muito bom de se assistir, pegado, com disputas da bola, mas com muito nervosismo. Os 5 primeiros minutos do jogo foi tomado por um nervosismo de ambas as equipes. Tanto Pato Bragado como 4 pontos não conseguiram criar grandes coisas nesses 5 minutos. Tanto que o primeiro gol, João, foi marcado depois da metade do primeiro tempo de jogo. Então, realmente, duas equipes que estavam cuidadosas, cautelosas para não cometer erros, mas Pato Bragado não conseguiu impor o seu jogo e continuou durante todo o primeiro tempo com um nervosismo excedente. 4 pontos, fez 1-0 com o tio Zé, Chiquinho, de Pato Bragado, após receber um lançamento de bola da área de defesa de Pato Bragado até a área de ataque, matou no peito e de voleio fez o gol de empate. Um golaço, realmente, temos que dizer com todas as letras, foi um golaço do Chiquinho. Pois bem, Lohan, numa jogada individual, logo pôs números finais ao primeiro tempo. 2-1, 4 pontos. Vem a segunda etapa. 4 pontos, com a cabeça mais tranquila, obviamente, porque estava na frente do placar, não precisava fazer grandes coisas, apenas esperar o tempo passar. E assim, Pato Bragado novamente entrou em quadra com a cabeça quente. Mas foi um jogo diferente, João, porque Pato Bragado foi para cima, só que a noite estava mesmo para 4 pontos. Cabucá, iluminado na noite de ontem, fez o terceiro gol de 4 pontos. Logo em seguida, o Chiquinho conseguiu diminuir novamente para Pato Bragado 3-2. O jogo ganha intensidade. Du, que até então tinha entrado poucas vezes, retornou à quadra e conseguiu fazer outro golaço, ampliando para 4-2, 4 pontos. Cabucá, como eu disse, iluminado numa noite inspirada, fez o quinto gol de 4 pontos. E o goleiro Niltinho, que sem dúvida nenhuma, como ontem eu já havia falado que era o melhor goleiro da competição, mostrou mais uma vez com um golaço da sua área de defesa, meteu um chute que atravessou toda a extensão da quadra do Ginásio de Esportes Ney Braga e morreu no fundo da rede, dando números finais à partida 6-2, 4 pontos, 4 pontos campeão. João, a gente percebe a importância do título que seria para Pato Bragado. Na própria voz embargada do professor Dudu, a tristeza estampada por, mais uma vez, acabar em segundo lugar no campeonato Troféu Difusora.
É complicado, eles têm um 5-4 muito forte. É, e a gente acabou levando o primeiro gol numa bola que é o forte deles, que é o 5-4. E aí, depois disso, correr atrás foi complicado. Quando a gente conseguiu um empate, logo em seguida a gente levou os 2-1, então... Ali foi um balde de água fria no nosso time. Mas é parabenizar e tentar seguir o trabalho lá. E quem sabe outro ano chegar de novo na final e daí conquistar o caneco.
Dudu, o que você acha que faltou?
Não, parabenizar eles. Então, o outro lado também tem uma equipe, também treina, tem qualidade. Tem muito mais tempo de trabalho lá também. Então assim, às vezes o derrotado... Tem que parabenizar os caras, porque os caras foram melhor hoje. Então, cabe a nós se reinventar de novo. Outro ano talvez a gente consiga ter um 5-4 também para ajudar. Né? O Vermelho voltando de cirurgia, o tio Nico, baixo dos pau, um baita goleiro. Mas nessas horas 5-4, você vê uma quadra 20-40, é difícil marcar. Então a gente colocou no final do jogo e aí já tava 2 de diferença. Entendeu? E eles colocam o jogo inteiro. Então, mas parabenizar eles e ao nosso grupo também, é 2 finais seguidas, não chega por acaso também em 2 finais seguidas. Então nós temos muito potencial, uma hora a gente vai chegar e vai conquistar.
Já por 4 pontos, alegria estampada, né? Na fala, no rosto e na maneira de elogiar a sua equipe, o professor Rodrigo assim se manifestou.
É um trabalho árduo, gostoso, a gente trabalha forte, cara, forte. Isso aqui não é à toa. 4 anos, 3 campeonatos. Os meninos são muito unidos, só tenho a agradecer a eles. É uma união tão forte, é uma família tão grande, tão unida, que faz ganhar títulos. Então que continue dessa maneira pro ano que vem.
6-2, bravo o placar assim, Rodrigo?
Com certeza não, né? Uma final, a gente nunca espera um placar desse. Mas como a nossa equipe sabe se portar bem, sabe marcar bem, sair no contra-ataque, a gente aproveitou as situações e fazer os gols que tivemos as chances, né? Então, vamos consagrado com a vitória e o campeão do campeonato.
Ô Rodrigo, a torcida maravilhosa veio junto.
Não tenho o que não agradecer a torcida da Araceia, do prefeito, a nossa comunidade em toda de peso aqui no ginásio. Então a gente, eles apoiam, eles ajudam, eles fazem de tudo pela nossa equipe. E só temos a agradecer, nosso time só tem a agradecer a todo esse pessoal.
Bem, é visível a alegria aí do Rodrigo pela conquista de mais um campeonato, do tricampeonato. Para 4 pontos. Parabéns aos campeões. Também a Pato Bragado, né? Que chegou de forma convincente aí, com respaldo nesta grande final. Mas ontem não deu e ficou com 4 pontos o título do Troféu Difusora do ano de 2025. João, em nome da direção da Rádio Difusora, queremos agradecer a todas as equipes, né, que fizeram parte dessa edição do Troféu Difusora e tornaram isso um momento único e inesquecível. Também a Liga Rondonense de Esportes, pela organização do Troféu Difusora, a Associação Rondonense de Árbitros, com esse ano foi impecável, né? Também contando com a ajuda do vídeo suporte, que foi uma inovação dentro do Troféu Difusora 2025. Não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, né? Que sem eles nós não conseguiríamos realizar as transmissões e o próprio campeonato Troféu Difusora. Em especial ao Sicoob Confiança, Edmar Imóveis e Esportiva Paraná. O nosso muito obrigado pelo apoio ao esporte em toda a nossa região. Enfim, agradecemos também, João, a cada torcedor que em cada praça esportiva esteve junto com a equipe da Rádio Difusora, levando e dando emoção a cada lance. Esperamos que o ano que vem seja muito melhor e inesquecível, como foi este ano, o maior e mais tradicional campeonato do Oeste do Paraná. Troféu Difusora 2025.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Subiu a soja saca de 60 quilos 1,77%. Está sendo comercializada em R$ 114,00. Milho saca 60 quilos R$ 52,00. O trigo PH 78 saca 60 quilos recuou menos 1,50%. Está sendo comercializado em R$ 66,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Você acompanha a seguir em Frente Ampla de Notícias, presença de Michael Bicker com as seguintes notícias.
Prefeito de Mercedes traz novidades sobre o fechamento do acesso no 63, no ponto conhecido como Colina. Pato Bragado inicia novos cursos profissionalizantes. Decisão no TRE mantém mandato do presidente da Câmara de Pato Bragado.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 25 de setembro. Presidente da Câmara de Vereadores de Pato Bragado consegue reverter decisão no TRE em Curitiba e mantém o mandato. Quais foram os apontamentos, Michael Bicker? Nos conte, boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, e ouvintes Difusora. Dentre os apontamentos, o uso de forma irregular do fundo eleitoral e a decisão em primeira instância foi favorável à perda de mandato do vereador Dante Munt, o Dante Dalabella. Advogado João Berche impetrou o recurso que foi julgado ontem em Curitiba no Tribunal Regional Eleitoral. Outra decisão, por 7-0, vitória do vereador Dante. O advogado João Berche explica.
Conseguimos, então, reformar a decisão de primeiro grau que havia cassado o mandato do vereador Dante por unanimidade. É motivo de muito orgulho, muita alegria, onde conseguimos demonstrar que, de fato, não houve qualquer tipo de irregularidade na campanha do Dante, do uso dos recursos em sua campanha. Os desembargadores, por unanimidade, entenderam a nossa tese de recurso e assim restabeleceram a verdade, restabeleceram o mandato do vereador Dante, que agora, com muita tranquilidade, muita sabedoria, continuará conduzindo a Câmara de Vereadores neste ano e na sequência dos próximos 3 anos como vereador do município de Pato Bragado.
E ainda em se tratando de Pato Bragado, Pato terá novos cursos profissionalizantes. Quais são esses cursos, Michael Bicker?
Então, João, mais 2 cursos profissionalizantes promovidos pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pato tiveram início nessa semana. Um deles, instalação e manutenção de ar-condicionado. O outro, assistente administrativo. A instalação de ar-condicionado, esse curso, que começou na segunda, é oferecido pelo Senai na empresa Metafrio. Carga de 72 horas. As aulas ocorrem de segunda a quinta, focando na formação prática e teórica dos participantes. Já o assistente administrativo iniciou na terça. Esse curso é em parceria do Senac com o PSG, o programa Senac de gratuidade, e terá 160 horas. As aulas, segundas, terças e quintas, abordagem de temas como organização de documentos, atendimento ao público e elaboração de relatórios. Ambas iniciativas visam fortalecer a capacitação profissional no município de Pato Bragado. O secretário de Indústria e Comércio, Gilmar Túlio, traz mais detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, Michael. Nessa semana, Pato Bragado iniciou dois cursos profissionalizantes promovidos pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Primeiro, instalação e manutenção de ar-condicionados. Segundo, assistente administrativo. Instalação de ar-condicionado, o curso que começou nessa última segunda-feira é oferecido pelo SENAI, na empresa Metafrio Climatização, e tem carga horária de 72 horas. As aulas ocorrem de segunda a quinta-feira, focando na formação prática e teórica dos participantes, preparando-os para atuar em um setor em crescimento. Assistente administrativo iniciou-se nessa terça-feira. Esse curso, em parceria com o SENAC, através do PSG, que é um programa SENAC de gratuidade, terá 160 horas de duração. As aulas acontecem nas segundas, terças e quintas-feiras, abordando os temas como organização de documentos, atendimento ao público e elaboração de relatórios. Ambas as iniciativas visam fortalecer a captação profissional do nosso município, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento econômico local, com acompanhamento de profissionais qualificados.
E um assunto que tem gerado bastante polêmica, Maico, foi o fechamento do acesso da BR-63 no ponto conhecido como Colina, em Mercedes. O prefeito, Laerton Weber, foi a Curitiba tentar resolver o problema. Ele conseguiu ou não, Michael?
Então, ainda não há uma definição, um resultado positivo, ou pelo menos já de forma conclusiva. Mas houve um apontamento bastante interessante para o prefeito Laerton Weber, que é a construção de uma marginal ligando a saída da Colina até o portal de entrada da cidade de Mercedes. O outro pedido feito pelo governo de Mercedes foi para que o acesso fosse reaberto. Esse foi recebido de forma não tão aceitável por parte dos técnicos do DENIT. Prefeito Laerton Weber traz essas informações.
Olá, pessoal. Acabamos de ter uma conversa com o pessoal do DENIT, aonde que estamos buscando a solução para estar ou reabrindo o acesso ao restaurante da Colina, que dá a Rua Quito, a 163, mas também fizemos a proposta de estar fazendo uma marginal à lateral da BR e dar acesso ao nosso portal. Em breve o DENIT vai estar dando a resposta para nós, o que podemos estar fazendo nesse trajeto, para solucionar o tráfego que está tendo hoje na via urbana do nosso município. Então, em conversa, a gente foi aqui bem recebido no DENIT, onde a gente vai estar vendo a solução que vai ser feita em breve para solucionar esse grande problema que está ocasionando o nosso município.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
FPA vê com cautela aceno de Trump, mas reconhece chance de aliviar tarifaço. Deputado Esperafico esclarece licenciamento ambiental especial.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 25 mês de setembro. E a Frente Parlamentar da Agropecuária, que representa os produtores rurais no Congresso, reagiu com otimismo moderado ao rápido encontro entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, na terça-feira, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Quem nos explica A situação é Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. O gesto do líder americano abre espaço para uma reunião mais ampla na próxima semana, o que pode criar condições para discutir as tarifas impostas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros. O chamado tarifaço entrou em vigor em 6 de agosto e impactou diretamente o agronegócio nacional. Setores como café, etanol, aço e proteínas foram atingidos, com perda de competitividade e instabilidade nas exportações. No café, especificamente, a libra peso disparou em Nova York, chegando a picos de $420, reflexo de contratos cancelados ou renegociados em condições desfavoráveis. Para o presidente da FPA, deputado paranaense Pedro Lupion, qualquer possibilidade de acordo que alivie essas medidas é positiva, mas não há espaço para ingenuidade. Na opinião do dirigente, é um primeiro passo importante, mas ainda não muda o cenário, haja vista que o agro brasileiro continua sendo prejudicado pelas tarifas e só uma negociação concreta pode aliviar o impacto no campo. Por sua vez, o presidente do Instituto do Agronegócio, Izan Rezende, disse que, ainda que breve, o contato entre os presidentes abre uma janela de diálogo, que pode se transformar em medidas concretas para reduzir os impactos sobre o agro brasileiro. A exemplo de Lupion, Rezende não acredita que 20 segundos de encontro resolvam todos os problemas, mas é um passo na direção certa e isso deve ser visto como uma oportunidade.
Gladstone foi instalado oficialmente nesta semana no Congresso Nacional a medida provisória que regulamenta a licença ambiental especial. O que vem a ser essa medida?
Esse tipo de licença, João Marcos, prevista na Lei Geral do Licenciamento Ambiental, é normatizada pela MP. Será usada para atividades ou empreendimentos considerados estratégicos pelo Conselho de Governo, um órgão consultivo que assessora o presidente da República na formulação de políticas ambientais. Ao sancionar a lei no último mês de agosto, o presidente Lula vetou diversos pontos do projeto. Entre os vetos, havia questões que tratavam da licença ambiental especial, como a previsão de processo monofásico, que autorizava a expedição de todas as licenças ao mesmo tempo e de entrada em vigor da licença em 6 meses. O deputado federal Dilceu Esperafico esclarece o que esta medida provisória representa para o agronegócio brasileiro.
A medida provisória é de iniciativa do governo federal, tem como objetivo simplificar, agilizar o processo de licenciamento ambiental no país. O texto estabelece critérios técnicos para garantir a proteção ambiental, ao mesmo tempo em que reduz a burocracia e promove maior segurança jurídica para os empreendimentos. Hoje nós temos no Brasil rodovias paradas por falta de licença ambiental, temos exploração de minérios por falta de licença ambiental, temos série de obras do governo federal que dependem dessa burocracia. Com essa segurança jurídica da nova medida provisória, haverá uma aceleração e a desburocratização. Então eu estou muito satisfeito de fazer parte dessa medida provisória, dessa comissão especial que vai discutir, vai analisar e finalmente aprovar a medida provisória, porque ela facilitará a aprovação de projetos estratégicos do nosso país, ajudando o quê? Ajudando a nossa economia, estimulando a nossa economia. Além disso, a medida provisória deve atrair investimentos nacionais e internacionais, ao diminuir as incertezas. Essa é a finalidade dessa medida provisória.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.